Olá, antes de continuares a ouvir esta pregação, queria partilhar contigo algumas novidades da nossa igreja. A Igreja Logos Comunhão Cristã está a entrar numa nova estação da sua vida, uma estação da implementação do Reino de Deus, tendo como base um espaço próprio. Ao longo dos últimos 7 anos, a Logos não teve um espaço próprio para desenvolver o trabalho da igreja. Nós recorremos somente a aluguéis de auditórios para as nossas celebrações ao domingo de manhã. Mas em março deste ano, Deus falou claramente comigo, descrevendo um espaço, a área e o valor que Ele ia nos dar. Em maio, Ele trouxe este espaço para ser a nossa nova sede de ministério. É exatamente o que Ele prometeu. Agora estamos a desenvolver todo o trabalho de construção porque o espaço está completamente em bruto. Para ser tudo conforme as normas legais, tendo uma sala de reunião de 500 metros quadrados, escritórios, salas para crianças e jovens, uma área de despensa para o banco alimentar, amplas salas para casa de banhos. Eu quero convidar-te para juntar a tua fé connosco para apoiar este grande projeto, em oração, mas também a contribuir com donativos, porque este projeto é muito grande e nós vamos precisar de toda ajuda para levantar esta obra aqui em Lisboa. Muito obrigado pelo teu tempo e desfrute desta pregação.
A vida da igreja, às vezes podem ser complicadas, né? Cada um de nós temos a nossa história, alguns que têm uma história muito curta em termos da igreja e outros muitos anos. É muito fácil amar a Deus, não é tão fácil de amar uns aos outros, não é? Eu quero que nós abrimos aquele versículo, aquela passagem que nós lemos semana passada. Foi incrível ter dois domingos seguidos, não é? Obrigado, Pastor Cedo. Mas amanhã vou viajar de novo, então pronto, aproveita. Mas só para alguns dias, não é muito tempo. Em Mateus 22, nós semana passada falámos sobre essa primeira parte, essa passagem. Até que eu só li essa primeira parte, mas eu vou continuar. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E essa foi tirada não dos 10 mandamentos, foi tirada de Deuteronômio 6, versículo 5. É aquela maior que fazendo isso, essa talvez é o resumo de todos os 10 mandamentos. Se nós amamos Deus de todo o nosso coração, não colocar outras imagens perante Deus, nada perante Deus, ou diante de Deus, mas Deus em primeiro lugar, Deus é o nosso foco e tudo. E todas as outras coisas são acrescentadas. Então é o principal, mas diz o seguinte, em versículo 39, e o segundo semelhante a esta é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! Então, em vez de dizer essa é o primeiro, esse é o segundo, diz que não, essa é semelhante, é como, é igual do primeiro. Então, o amor ao nosso próximo, nos olhos de Deus, é amar a nosso Deus de todo o coração. Porque é impossível amar a Deus e não amar ao nosso próximo. É impossível amar o nosso próximo de forma certa sem amar o nosso Deus, não é? De todo o nosso coração. Porque Deus é amor. E esse é o sentido do 1 João 4, quando fala sobre o amor, quando fala sobre o que é amor, Deus é amor. E diz que se nós dizemos que conhecemos Deus e não amamos o nosso, não é, próximo, estamos a mentir. E o amor de Deus não está em nós. Mas se nós amamos o nosso próximo, né? Então o amor de Deus, né? O nosso amor com Ele existe em nós. Então as coisas são ligadas. Eu sei que é muito fácil de... vamos ter aquele primeiro slide. Primeiro, é muito fácil de louvar a Deus e estar tudo em conjunto. Ainda estão a fazer aquela parte? Ok. É muito fácil estarmos todos em conjunto, um ao lado do outro, louvando a Deus e sentindo a presença de Deus e tudo. Mas depois, né, como nós vamos lidar um com o outro sem estar neste ambiente do louvor, né, sem estar neste ambiente de igreja, sem estar neste ambiente em que todos estão a focar em Deus, essa que requer, né, um certo trabalho, um certo empenho nosso. Porque cada um de nós, quando nós expressamos o amor que nós recebemos de Deus, nós recebemos o amor, mas para expressar isso, aquilo passa por um filtro. Um filtro das nossas emoções, um filtro das nossas memórias, das nossas ideias, dos nossos conceitos ou preconceitos, passa por um filtro. Nós, nas últimas semanas, temos aproximado muito dos nossos vizinhos. Estamos a jantar juntos e ter um convívio juntos e tudo, e eles estão a agora chegar a um certo ponto e eles estão a abrir, né? E só fala. E é interessante, ele diz que vocês estão aqui pouco tempo e conhecem todo mundo. Nós estamos aqui neste parede há 14 anos e nem conhecemos os nossos vizinhos. Nunca falamos. Passamos assim dizendo olá, mas nunca falamos. E agora vocês sabem tudo, né? Vocês fazem parte, né? É como que vocês estão, né, tão abertos e tudo. Eles estão a ficar assim, admirados com uma forma de interligar. Mas depois, falando com eles, diz que não somos muito, né, muito religiosos. E realmente têm santuários em casa, né? Fazem tudo. Mas tem dificuldades com aquele vizinho, porque aquela vizinha, numa reunião de condomínio, raiou contra eles e chamaram nomes e depois nunca mais ouviu falar com eles. Então, essas coisas, né? Esses conflitos, às vezes nós separamos a nossa vida do nosso tempo com Deus, da nossa adoração a Deus, mas entre nós é difícil. Pic, 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 fala. E tudo. E mesmo em casas, em casamentos, é igual. Estamos muito bem quando estamos assim na igreja, logo que saímos da igreja, no caminho para casa, brigas e zangas e conflitos, né, que acontecem. A razão é porque nós, para saber dele é uma coisa, mas para deixar o amor dele fluir, tem que passar por aqueles filtros que estão todos cheio de memórias e coisas horríveis que tinha acontecido e palavras que ficaram no ar que nunca foi resolvido, né? E depois nós tomamos certas atitudes, nós não falamos com os... Eu conheço pessoas que nem falam com a sua própria família durante anos e anos e anos por causa de qualquer problema que houve uma vez, né? Ou né, um conflito, ou palavras que nunca foram resolvidos. Agora, se Deus coloca ao lado deste primeiro mandamento, ao lado do segundo mandamento, e diz que são parecidos, são como, são semelhantes, nós temos que tomar sério os nossos relacionamentos. Nós temos que saber como amar o nosso próximo como nós mesmos. Interessante que essa segunda parte não se encontra em Deuteronômio, mas se encontra em Levíticos. Levíticos fala muito sobre a lei, os detalhes da lei. E se encontra em capítulo 19, esse mesmo versículo, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, aquela graça que nós queremos receber, que nós, né, que temos recebido de Deus, temos que dar graça aos outros. Nós temos que dar, né, espaço, temos que dar, né, uma forma de, né, de ser diferente do que nós. Nós temos que dar permissão, né? Como que nós queremos ser únicos, nós queremos expressar a nós mesmos, queremos, né, ter espaço para ser como somos, temos que dar a mesma graça aos outros para ser também como Deus criou eles a ser, né? Criar aquela abertura. Porque uma coisa que eu tenho aprendido, antes que nós conseguimos amar alguém, nós temos que honrar a pessoa. Se nós consideramos a pessoa igual ou inferior de nós, ou se nós já colocamos aquela pessoa numa caixa, numa identidade que a pessoa, e nós dizemos, ah, essa pessoa é assim, a pessoa, essa é preguiçosa, essa pessoa é fechada, essa pessoa é legalista, essa pessoa é isso. Então, se nós, né, já julgamos uma pessoa, já temos colocado aquela pessoa numa caixa, nós, com fazendo isso, nós temos colocado nós mesmos acima, no sentido de julgar, apontar o dedo, olhar para baixo, porque já sabemos, porque ele é assim, e tudo isso. Então, o nosso amor não é o amor de Deus. O amor que entra, que nos aceita, que nos liberta, que nos né, acredita em nós, que puxa para o nosso melhor, aquele amor de Deus não consegue passar. Então, passa por aquele filtro do nosso juízo, dos nossos argumentos, das nossas experiências, das nossas mágoas, e que não é visto como amor, né? As pessoas não experimentam o amor de Deus através de nós. Honra precede o amor. Honra, em primeiro lugar, é uma atitude. Começa aqui, com os nossos pensamentos. Como nós pensamos acerca de alguém. Se nós pensamos, essa pessoa é... E nós temos muitos nomes, nós temos muitos títulos, muitas formas de categorizar a pessoa. Ah, essa pessoa é religiosa. É, para muita gente, é aquela palavra religiosa já diz tudo, não é? Então, só que tendo isso na mente, nós ficamos com o pé atrás, nós começamos a ver ele numa certa prisma, certa forma. E fica ali. A primeira parte para libertar o amor de Deus é honrar a pessoa, tem que elevar a pessoa. Temos que ver a pessoa nos olhos de Deus, como que Deus nos vê, né? Temos que aceitar a pessoa, temos que ver, não, essa pessoa é interessante. Essa pessoa, eu tenho muito a aprender através dessa pessoa. Né? Nós começamos a ver nos olhos, assim, de acreditar no melhor da pessoa. Em vez de dizer, ah, eu já sei como ele é, né? Aquela já sei, já quase, né, vai excluir-te de ser um canal do amor de Deus para com ele, né? Ele não vai sentir o amor de Deus através de ti, né? Então, e essa também vai impedir o teu relacionamento com Deus, porque Deus, em 1 João, coloca, né, o nosso relacionamento com os outros, né, no mesmo nível do nosso relacionamento com Deus. Né? Nós, para conhecer Deus, temos que amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós colocamos a nós mesmos, muitas vezes, em primeiro lugar, porque nós queremos aquilo que... Né? Nós puxamos para a brasa da nossa sardinha, como nós dizemos. Né? Nós queremos também o melhor para a nossa vida. Nós acreditamos em nós. Nós acreditamos nas nossas melhores atitudes e motivações. E mesmo quando nós erramos, nós damos muita graça a nós mesmos, dizendo a nós, mas não é aquilo que eu queria dizer. Né? Mas não é aquilo que eu... Né? Não era isso. Então nós justificamos, nós temos uma forma de cobrir mesmo os nossos erros, que nós sabemos que são erros, mas cobrimos com amor. Mas esse mesmo tratamento não conseguimos dar isso aos outros. Por isso, honra é o primeiro passo de libertar o amor de Deus. Temos que honrar primeiro nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão determinar o que nós sentimos. quando nós pensamos acerca de alguém de uma forma positiva, quando estamos juntos, ou até que nós queremos estar juntos porque gostamos da pessoa, mas nós gostamos da pessoa porque primeiro nós pensamos que ele é uma boa pessoa, ele é muito simpático, ele é uma pessoa muito aberta. Então, nós já temos na nossa mente uma certa opinião elevada da pessoa, então a nossa aproximação é fácil. Queremos conhecer melhor, queremos ouvir quando ele fala, queremos comunicar com ele, queremos, né, ter um certo intercâmbio, porque a nossa mente já tem, né, levantado o nível da pessoa. E depois os nossos sentimentos seguem. E quando os nossos sentimentos, assim, são favoráveis em relação a alguém, nós fazemos uma ação. Onde estão os outros slides? Vocês têm que acompanhar-me nisso. Ok? Então, essa terceira área sobre honra, põe aquela slide da honra. Alguém está lá atrás? Não, não é essa. É essa aqui, ok. Então, nós agimos. Nós agimos fazendo coisas, não é? Nós fazemos um telefonema, nós ligamos, nós visitamos, nós convidamos para jantar, nós convivemos, nós fazemos alguma coisa que vai levar-nos a expressar o amor que Deus nos deu para aquela pessoa. Agora, se o nosso filtro é tão cheio das mágoas, nós vamos ficar ali atrás, né, com o pé atrás, pensando, ah, mas ele não tem tempo para mim. Porque é o nosso sentido de rejeição que está a interpretar ou filtrar, né, qualquer pensamento positivo que nós temos. Ah, eu gostava, mas pronto, ele não tem tempo para mim. Ah, mas ele tem uma vida muito ocupada. Ah, eu não vou incomodar, eu não vou fazer isso. Então ficamos ali fechados para dentro, né? Esse amor também não tem expressão. Então, honra, primeiro com o pensamento, depois os nossos sentimentos e depois a nossa própria vontade. Temos que agir. Temos que fazer algo. E esse amor. Agora, como limpar aquele filtro? Como ter vamos dizer, uma vida saudável nesta área de pensamentos, emoções e vontade? A primeira é que temos que perdoar rapidamente. Não guarde as coisas. Eu conheço pessoas que lembra de palavras, de coisas que têm acontecido durante anos e anos e anos, não consegue largar. Mas se não consegue largar o passado, não tem futuro. Não pode avançar. Temos que abrir a mão. Temos que abrir a mão, temos que perdoar. É impossível ser um canal de bênção, canal do amor de Deus, se nós guardarmos ressentimentos e rancores. É impossível. É? Então temos que aprender. Larga. Não leva isso mais um dia. Não, não guarda. Não, 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 não. Liberta. Liberta a pessoa. Falta perdão, prende a pessoa e aquela mágoa à tua própria alma. Não mime as mágoas, não rever vez após vez aquela mágoa, mas dispersa, né? Abra a mão. Deixe que Deus te cura nesta área emocional. É muito importante. Eu não conheço uma vida que não tenha sido magoada por alguém. Faz parte da nossa experiência humana. Acontece, não é? Se nós vamos viver nesta terra, nós vamos passar pelas mágoas e desapontamentos e tudo isso na vida, porque a vida é assim. Podemos ter uma família perfeita, mas, não é? E espiritual e tudo, mas não significa que mesmo dentro de uma família perfeita não há mágoas. Temos que saber, não é? Não mimar as mágoas.
nós dispersá-los, largar, deixa sair. Deixa que a cura de Deus, porque muitas pessoas nos magoam porque são magoados também. Eles estão também com o filtro cheio e em vez de ser amável, eles, não é? Aquilo que sai outros lixo. Então temos que entender também que as pessoas estão a ter dificuldades em expressar o amor de Deus. Não somente nós. Temos de dar a eles aquele benefício de dúvida e em vez de tomar, fazer uma lista de todas as coisas erradas, não é? E guardar aquela lista, temos que limpar aquela lista e dar segunda oportunidades e várias vezes, não é somente uma vez e mais nada, não, continuamente, e levar isso para frente. Terceira é, encontra a beleza de Deus em cada pessoa, porque cada pessoa é lindo mesmo.
Amém.
Não há modelos assim de beleza, aquilo que é ideal. Eu sei que a publicidade tenta de colocar uma pessoa com uma certa figura, uma certa forma de corpo e tudo para ser o mais bonita, não é? Mas não é assim. Cada pessoa tem a sua beleza porque são criados na imagem de Deus. Encontre isso. Ellen está numa série de pinturas neste momento a pintar caras das pessoas, não é? Diferente. Não sei se alguém que consegue ver algumas caras ali. Mas para ver em cada etnia a beleza de Deus. Há coisas tão preciosas em cada pessoa, não é? Para ver isso, para começar a ver pessoas, não somente passa sem perceber, não é? Só passa em frente de pessoas sem dar atenção. Toma atenção. Olhe nos olhos. Faz experiências. Eu sei que às vezes há filas para em termos de para ter gasolina. Ontem estava numa fila. É, aproveitei, saí do carro, estava a falar com as pessoas. Depois eu comecei a ter um certo diálogo com a motorista de um caminhonete. E entramos em conversas e uma conversa para outra. E foi mesmo tremendo. E quando saímos, né, demos uma mão e abraçamos. Né, foi aquele toque. Mas eu precisava de tomar a iniciativa. Eu não posso somente ficar ali com o amor de Deus e não agir. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer algo. Então, o amor de Deus, nós temos que tomar iniciativas. Fala com as pessoas, envolve na vida das pessoas, pergunta como que eles estão, lembra os seus nomes, né? E ela é tremenda nisso, mas não é porque ela tem uma boa memória, não tem, mas ela toma apontamentos, ela tem livros cheios de nomes das pessoas. Quando nós viajamos, ela tem uma lista, ok, essa é a Alemanha, ok, essa é a Bélgica, ok, essa é, né? E depois, antes que chegarmos àquela terra, ela volta para aquela lista, começa a ver os nomes, oh, pois, eu lembro, ok, pois. E depois, quando nós encontramos, oh, Manel, tu lembras do meu nome? Uau! Né? É que nós fizemos um esforço para envolver na vida das pessoas. Porque o amor de Deus tem que ser expressado. Não é? É parte humana, não é? Que toca. E as pessoas não somente pensam bem de nós, porque esse não é o nosso motivo. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar, não é, acerca do amor de Deus nas suas vidas. Tocar ainda mais fundo. Então, descubra a linguagem do amor, porque não todas as pessoas recebem o amor como tu recebes o amor. Cada um de nós temos, não é, uma forma diferente. As crianças têm todos, não é? Então, por exemplo, nós temos um puto assim, que tem que 3 anos, uma coisa assim, lá na nossa vizinha lá em cima. 3 anos. Ele me abençoa. Faz muito barulho acima do nosso teto. Mas quando passa pela nossa porta, começa a chorar, porque, né? Eu não sei, aquela mulher com o cabelo branco. Né? Eu lembro uma vez lá na casa da criança, a criança chegou a ela e disse: "És bruxa?" Porque tem cabelo branco e a imagem dele é que todas as pessoas com cabelo branco são bruxas. Mas pronto, eu não sei qual é a imagem ou que ele pensava de nós, mas não gostava nada de passar pela nossa porta, chorava e tudo, né? E quando eu encontro, porque somos amigos dos seus pais, mas e mesmo a outra filha, mas aquela menina, né? Foi difícil. Então ontem eu disse: "Ah, eu tenho que conquistar esse rapaz." Então ela comprou um carro assim e foi lá em cima, falou com o pai, disse: "Então Tomás, vem cá, vem cá." E depois ela fez assim aquele movimento com o carro, depois ele ficou elétrico e agora é grande amigo. Então, mas às vezes são coisas que não custa nada, que são temos que ficar atento daquilo que podia ser uma ponte entre as pessoas, que podia ser aquela ligação, aquela comunicação do amor. E depois aquilo passa, não é? E muitas outras coisas vão a seguir, vão fluindo. Temos que tomar iniciativa, temos que semear aquilo que queremos colher nas vidas das pessoas. Porque essa é aquela, como limpar o nosso filtro. Aquilo requer tempo. Se pensa que, eu sou muito introvertido, ok? Mas eu vou dizer, talvez a maioria das pessoas no mundo são introvertidos. É verdade. Ser extrovertido é mais estimado, pessoas gostam de pessoas assim, mas são de minoria. A maior parte das pessoas são tímidas. Mesmo as pessoas como eu, né? No palco sou extrovertido, mas no privado sou introvertido. É verdade. Eu prefiro ficar assim, no meu cantinho, sossegado, sem falar, né? Eu consigo andar assim uma distância de quilômetros e quilômetros sem falar. A minha esposa não. Mas por isso nós estamos juntos, né? Mas muitas de nós temos dificuldade, né? Em tomar iniciativa. Temos dificuldade em abordar alguém que nós não conhecemos. Mas não significa que não podemos fazer. Temos que somente quase esforçar-nos a fazer, né? Obrigar-nos a fazer, criando um certo interesse. Mas se nós já temos alguma bagagem que nos impede, vamos limpar aquela mala, vamos tirar a bagagem, vamos limpar a nossa vida e as nossas emoções, para que nós podemos ser um canal de Deus em ajuda de alguém. Eu sei que Seth falou, vamos para aquele triângulo, falou sobre as várias, e não ouvi a mensagem, mas sobre os vários tipos de amor diferente. Eu sei que há a volta de 6, mas na Bíblia usa basicamente 4 dessas 6 palavras gregas que são interpretadas como amor. E se nós olhamos para aquele triângulo, duas pessoas aqui têm uma grande distância entre eles. Eu sei que mesmo com essa globalização e urbanização e muita gente viver juntos numa cidade, pessoas, não é mesmo, muita gente juntos num prédio ou um espaço assim concentrado, mas o sentido que domina essa cultura urbana é solidão. É incrível. Mas solidão é aquele sentido de ser isolado, mesmo rodeado com muita gente. Muita gente à nossa volta, mas ficamos só. Então há distâncias entre as pessoas. E essa distância, nós tentamos diminuir através de uma festa, através de uma conversa, através da pessoas, né, tentando de, né, através do sexo ou qualquer coisa, tenta de conectar com alguém, criar, né, aquele relacionamento, porque pessoas querem, não querem estar só, não querem isolamento, querem relacionamentos. Então até vendem a si mesmo barato, baixam os seus valores e os morais e tudo, só para ter aquela conexão, mesmo se for somente temporário. Mas essa, há muitas barreiras, há muitas muralhas entre duas pessoas e dificilmente são alcançados. Talvez tenha aquela isca, sim, do momento, mas aquilo não dura. E porque não dura, então cria mais outra ilusão, cria mais outro desapontamento, mais outra mágoa, que vai complicar até futuros relacionamentos. Então, esse é o primeiro nível, né, em termos das palavras gregas, eros, né, que é a parte física. Pessoas pensam que fazendo isso eu vou, né, fazendo o amor de uma forma, né, sexual, então, essa vai resolver todos os problemas, essa vai fazer aquela conexão, mas não faz. Não faz, não resulta, como eles pensam que ia resultar. Então, cria ainda mais mágoas. Subindo, a outra que é filia, que fala sobre amizade, e essa amizade, queremos, né, atingir esse nível através de clubes, através de atividades juntos, de desporto, alguma coisa. É um tempo de riso, um tempo de fraternidade, dá um abraço e tudo, mas cada um volta para a sua casa ainda vazia, ainda com um certo sentido de: as pessoas não me conhecem. Se me conhecer bem, eles não vão me gostar, não é? Porque nós não gostamos da nossa vida. Então não queremos que as outras pessoas vão gostar da nossa vida, não é? A razão é que nós temos que subir, porque mais que nós subimos a Deus, mais próximo que nós estamos com o outro. E essa última fase, tem outra sorga ali, que é a parte familiar. Mas mesmo assim, há pessoas com grandes efeitos familiares, mas também há, mesmo dentro de uma família unida, às vezes há muitas distâncias. E todos têm o mesmo nome, todos têm o mesmo passado, foram criados juntos, mas é como quem não conhece, né? Está distante, né? E tudo. Mas a única forma de experimentar o amor, não somente de Deus, mas uns aos outros, é neste nível de ágape, é um nível em que Deus está presente. Porque esse é o amor de Deus, ou Deus é ágape. Okay? Ele é esse amor. Esse amor, a pessoa não concentra em si as suas necessidades, as suas carências, mas concentra em Deus, foca em Deus. Eu tenho dito isso a muitos casais novos, pessoas que estão na preparação de casamento, diz: coloque os teus olhos em Deus, coloque Ele no meio, e mais que vocês caminhem nessa direção, mais perto que vocês vão se encontrar, não é? Aquilo vai ser natural. É? Há muitas pessoas que têm criado relacionamentos aqui, mas têm dificuldade até orar juntos, ler a Bíblia juntos. Então nunca experimenta aquele amor, é? Ágape. Tem um amor familiar, um amor de amizade. Por isso há muitos problemas nos casamentos hoje em dia. Por isso 70% dos portugueses acabam em divórcio. 70%. Não é? É porque eles não têm experimentado aquele amor genuíno. Agora, acerca desse amor ágape, aquilo não é para satisfazer a nós mesmos, é para satisfazer outra pessoa. É nesse sentido. Mas também, uma coisa que eu tenho aprendido acerca do amor, esse amor sempre custa alguma coisa. É fazer aquilo que não queremos fazer. Não é? Porque quando as coisas são fáceis, é muito fácil sentir amado e amar alguém. Mas quando há uma prova, quando há uma dificuldade, quando nós somos obrigados a fazer aquilo que não queremos fazer, que nós descobrimos o que é o amor ágape. É como Jesus, eu vou dar um exemplo. Jesus, naquela monte, naquela véspera da sua morte, estava no jardim de Getsêmani. Ele estava, né, em oração, o seu suor era mesmo gotas de sangue por causa da intensidade, e ele disse, né, oh Pai, se podia tirar essa cálice, né? Então ele não queria abraçar aquele sofrimento, mas ele diz, mas não a minha vontade, mas a tua seja feita. E nós sabemos que essa é a expressão do amor, porque em 1 João 3,16 diz que nós conhecemos amor nisso, que Ele deu a sua vida para nós, e nós podemos dar a nossa vida aos outros. Então, esse amor agape é visto quando nós abraçamos aquilo que é difícil. Não é? Abraçar uma pessoa difícil, não é? Amar alguém que custa ir aquela segunda milha, aquilo que é difícil mesmo. Esse é o amor de Deus. Eu quero que nós abrimos em João capítulo 21, mesmo no final de João, uma situação entre uma conversa entre Jesus e Pedro. Em versículo 15, diz que depois de terem jantado, diz Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que essas? Agora, a palavra que Jesus usou era ágape. Agapa-me mais do que isso. E Pedro responde assim: Jesus, não, estamos aqui em 15, ok. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas não usou ágape, usou a palavra filio. Em outras palavras, Jesus diz: eu dei a minha vida para ti, eu te amo, tu amas-me assim? E Pedro diz: rapaz, eu sou muito teu amigo. Eu sou teu amigo. Depois ele diz: não, Pedro, amas-me, agapa-me. E novamente Pedro diz: eu filio-te. Depois Jesus diz, terceira vez, mas esta vez ele diz: Pedro, filia-me. Então ele baixou, não é? Não consegues ainda a dar a tua vida para mim, não é? Agora, queres ser o meu amigo? E ele diz: tu sabes, Senhor, que eu quero ser teu amigo. Usou novamente filho. Depois, olha para essa. E diz em versículo 18: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ah, eu estava a dizer: tu não ainda me conheces, não amas como eu te amo, mas um dia tu vais passar por aquilo que custa. Tu vais ser obrigado a fazer aquilo que tu não queres fazer. O amor de Deus vai ser perfeitado em ti. e tu vais conhecer-me de uma forma diferente. Amém? Nós podemos amar Deus da nossa maneira, do nosso nível, porque nós queremos uma vida em que não há preço, que não há custos, que não há negares de mim mesmo, em que tudo é baseado no meu conforto, no meu bem-estar e que todas as pessoas gostam de mim e só fazem coisas para mim. E nós queremos amizades e um sentido de família assim, né? Que todos estão na boa, estou bem, tu estás bem, ninguém fala, ninguém... Né? Nós queremos aquele ambiente, não abala, não mexe. Mas o amor de Deus é visto quando custa alguma coisa. Quando nós temos que perdoar alguém e não queremos perdoar. Quando damos outra cara, quando queremos dar um muro. Né? Quando nós fazemos algo, né? Visitamos alguém, quando preferimos ficar em casa e ver a televisão. Quando nós fazemos passos que custa. E depois nós podemos ver o amor de Deus. Não é? Eu creio que neste projeto de uma nova sala, não é somente um projeto de uma nova sala. Realmente eu acho que a sala não tem muita importância para Deus. Mas eu vou dizer, o nosso envolvimento, o nosso sacrifício faz todo sentido. Porque o amor de Deus, que aquilo que nós temos clamado para conhecer o amor de Deus e conhecer a sua presença, está a ser ouvido por Deus e Deus está a pôr-nos numa situação em que nós temos que dar, né? Sacrificar. E neste empenho, esse sacrifício, esse dar tudo, o amor de Deus vai ser mais manifesto e vamos experimentar muito além do novo prédio. No prédio é tremendo, mas é secundário daquilo que Deus está a fazer na nossa vida, está a fazer na nossa igreja. Ele vai tirar aquele sentido de um pé dentro, um pé fora, aquela dúvida, que fosse, que não, porque tudo que não é ágape é sujeito de mudança. É sujeito a uma decisão amanhã de abandonar e fugir e fazer a nossa vida. Está sujeito de divórcio, está sujeito de traição, está sujeito de tantos desacordos e argumentos, está sujeito de tudo. Mas na ágape, quando nós aprendemos, né, como dar a nossa vida para o nosso próximo, é quando a igreja se encontra sentido. Tem sentido, tem forma, é visível. É manifesto. Amém? E porque nós temos orado assim, Deus está a dizer, ok, eu tenho uma forma de fazer isso. E igreja, eu vejo, né, os nossos dias aqui para frente, são dias tremendos, porque Deus vai juntar pessoas conosco, né, que são difíceis de amar. Aleluia! São pessoas estranhas, pessoas, né, que talvez faz-nos lembrar da nossa tia, né, que nós não gostamos, né? Então, e nós vamos ter oportunidade após oportunidade de expressar o amor de, porque já sabemos como dar a nossa vida ao nosso próximo, como encontrar a beleza do Senhor, como descobrir o bem em cada pessoa, como libertar o melhor através da nossa honra. Amém? Aleluia. Desculpa essa hora, estamos a... mas também não é a minha culpa. Vocês têm que me tolerar também, não é? Mas também eu só comecei a pregar. Mas essa é a nossa lição para hoje, amém? Vamos levantar e vamos fazer esse compromisso ao Senhor para não ficar só com níveis inferiores da nossa experiência do amor. Mas vamos conhecer Deus como Ele é. e vamos conhecer uns aos outros, amar uns aos outros como Deus é. Amém? No mesmo agape. Não baixando porque ele é humano, não baixando porque já conhece já há muitos anos, não baixa, né, do nível de familiaridade, de desprezo ou de juízo. Vamos continuar a levantar as pessoas para cima de nós, como nós levantamos Deus para cima de nós. Vamos libertar o amor de Deus, como Deus tem libertado o seu amor para conosco. Amém?